Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro promoveu um evento oficial contra o Supremo Tribunal Federal e disse que o voto impresso não é necessário para garantir a lisura das eleições. O presidente defendeu o perdão ao deputado Daniel Silveira e criticou, mais uma vez, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, dizendo que ele mente. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal, Daniel Silveira será o titular em 4 comissões da Câmara dos Deputados. Ele foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E sobre esse evento de ontem, em mais um ataque contra o Supremo, eu converso com um jurista e colunista aqui do UOL, Walter Mairovich.
Aquilo que é chamado de ato cívico, na realidade, é uma incivilidade. Incivilidade. Isso é que se assistiu. Como você bem colocou, Fabíola, se trata de um deputado que está descumprindo determinação do Supremo de usar tornozeleira. Se exibiu um diploma para ele, que é o decreto emoldurado, que na realidade é flagrantemente inconstitucional. Agora, atenção, se fala num grande acordo de pacificação que estaria sendo costurado, inclusive pelo Fux e pelo Toffoli. O Supremo Tribunal Federal não pode entrar nessa. Vai ficar totalmente desmoralizado. Precisa, sim, agir e fazer cumprir a última palavra que quem dá é o próprio Supremo.
Josias de Souza fala sobre a escolha de Daniel Silveira para comissões importantes na Câmara dos Deputados.
Em menos de uma semana, o Daniel Silveira migrou da condição de ameaça à democracia para de popstar do Legislativo. Ele virou um popstar. Com a pena de quase 9 anos de cadeia perdoada pelo Bolsonaro, ele foi escolhido como membro de 5 comissões na Câmara. 5 comissões. Entre elas, como você realçou, a de Constituição e Justiça. O problema não é que os deputados estão qualificando um malfeitor. A questão é que o destaque concedido ao Daniel Silveira desqualifica o Legislativo.
O Comitê de Direitos Humanos da ONU publica nesta quinta-feira a decisão completa, com a conclusão que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. O órgão também concluiu que os direitos políticos de Lula foram violados em 2018, quando ele foi impedido de disputar as eleições. Foram mais de 6 anos de análise em Genebra. O comitê é encarregado de supervisionar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, assinado e ratificado pelo Brasil. Quem traz mais informações a respeito disso é o colunista aqui do UOL e que trouxe essa notícia em primeira mão, Jamil Chad.
Em 2018, às vésperas da eleição presidencial no Brasil, o próprio comitê, que sabia que levaria anos para avaliar o caso, a justiça internacional é assim mesmo, os órgãos internacionais são lentos, porque eles são diminutos, são pequenos e têm um número muito grande de casos, eles sabiam que isso ia levar muito tempo e deram medidas provisórias ao ex-presidente Lula, pedindo que seus direitos políticos fossem preservados, isso em 2018. Aquela decisão, naquele momento, foi ignorada pela justiça brasileira e pelo governo brasileiro. Não houve nenhum tipo de reação. E o caso seguiu. E agora, justamente 6 anos depois, o caso termina com essas conclusões. Vamos conhecer daqui a exatos 50 minutos os detalhes dessa decisão, mas já podemos antecipar desde ontem, antecipamos no portal do UOL, essas principais conclusões do comitê.
Uma postagem ofensiva contra o presidente russo Vladimir Putin repercute nas redes sociais. O autor é o ex-bilionário Oleg Tinkov, de 54 anos, que foi expulso da Rússia há alguns anos. Ele criticou o ataque à Ucrânia e apelou para que o Ocidente ajude a colocar um fim ao que chamou de guerra absurda, que não traz nenhum benefício. De acordo com ele, os funcionários do Kremlin estão em estado de choque, porque não podem mais viajar de férias com os filhos para o Mediterrâneo devido às sanções ocidentais impostas contra a Rússia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que a guerra é um absurdo do século XXI. A declaração foi feita durante uma visita a um dos subúrbios de Kiev, onde os ucranianos acusam os russos pela morte de civis durante a ocupação no mês passado. Guterres falou com jornalistas diante de edifícios em ruínas ao lado de militares ucranianos e funcionários do governo local. O secretário-geral da ONU seguiu para Bucha, outra área do subúrbio da capital ucraniana, onde eles acusam Moscou de crimes de guerra. Guterres também deverá se encontrar com o presidente do país, Volodymyr Zelensky. Ele desembarcou na Ucrânia ontem à noite, depois de visitar Moscou, onde se reuniu com o presidente Vladimir Putin. Ele pediu para a Rússia colaborar com a ONU e permitir a retirada de civis das zonas bombardeadas, principalmente no leste e sul da Ucrânia, onde as tropas russas concentram sua ofensiva. Reportagem exclusiva do UOL revela que nenhuma criança ou adolescente morreu por causa da vacina contra o coronavírus. Passados 10 meses do início da vacinação contra a Covid-19 da faixa etária abaixo dos 18 anos do Brasil, nenhuma criança ou adolescente morreu em decorrência do efeito adverso da vacina. O dado consta em boletim epidemiológico especial do Ministério da Saúde, que investigou 38 óbitos notificados por estados e municípios e descartou que eles tenham sido provocados pela vacina. A vacinação para os adolescentes foi aprovada em 11 de junho de 2021 pela Anvisa. Já a vacinação para as crianças entre 5 e 11 anos foi liberada apenas em dezembro do ano passado. Segundo o documento, desde o início da vacinação até o dia 12 de março, o Ministério recebeu notificação de 3.463 casos de efeitos adversos na faixa etária abaixo dos 18 anos. Destes, 419 foram graves e 38 resultaram em morte, segundo a classificação das vigilâncias epidemiológicas municipais e estaduais. A análise dos casos foi feita com base no Sistema de Informação ESUS, onde há um módulo para que vigilâncias epidemiológicas municipais e estaduais comuniquem casos de eventos adversos. O Brasil liderou o ranking de perdas de florestas tropicais no mundo em 2021, respondendo por 40% da derrubada registrada em todo o mundo. Os dados são da Global Forest Watch, em parceria com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. As perdas de florestas tropicais primárias somaram 37.500 km². No Brasil, segundo a plataforma, a perda foi de 15.000 km². O número ficou menor do que o documento do ano anterior, mas acima dos dados registrados em 2018 e 2019. A ferramenta mostra que houve um aumento relevante de perda florestal no oeste da Amazônia, com novos pontos de grande expansão do desmatamento ao longo de estradas. A polícia de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar a morte de uma engenheira civil após ser submetida a cirurgias plásticas. Júlia Moraes, de 29 anos, passou por uma lipoaspiração no abdômen e colocou prótese de silicone nos seios. A mãe da vítima diz que a cirurgia demorou mais do que o previsto e que a filha chegou ao quarto passando mal. A paciente estava acompanhada de uma prima, uma tia e um namorado. Ela foi transferida para um hospital particular e depois para outra unidade, que tinha cobertura do plano de saúde. Após 11 dias internada, Júlia foi diagnosticada com morte encefálica. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.